8:19, vamos falar de coisa boa, né? Ontem nós acompanhamos, teve uma torcida aqui na nossa redação, viu, professor? Nós comemoramos, nós saiu o nome da Fernanda e o nome dela como melhor atriz. Saiu, foi a última, né?
Sim.
Eu já tava até desistindo.
Sim.
Quando saiu foi um gol de placa, mas enfim. Tudo bem, Alex Vidigal, professor do curso de cinema e mídias digitais da Universidade Católica, tá com a gente aqui. Ainda estou aqui, recebeu 3 indicações. Melhor filme, nunca aconteceu isso, hein?
Então, é realmente um grande feito, né? Se a gente olhar toda a história do Brasil. Lembrando também que o Walter Salles, ele tá nessa caminhada, tá, né? Central do Brasil.
Já, não é já novidade.
Tinha, né? Já tinha ido para essa possibilidade, né? Mas o Brasil tá no páreo dos grandes filmes da indústria hollywoodiana, né? E melhor filme é um grande feito, né?
Não menosprezando a categoria melhor filme internacional, que é difícil também você conseguir, e ainda estou aqui, vai concorrer também em melhor filme estrangeiro, mas nessa categoria você concorre com filmes iranianos,
exato,
colombianos, Betônia, argentinos,
alemães, assim, um filme francês, né, que é o preferido, né, da grande da vez é Emília Pérez, né?
Emília Pérez que tá também no melhor filme,
hein? Exatamente.
Parece que é a grande adversária essa produção do Ainda Estou Aqui.
Exato, e é um filme que tá antenado nessas questões, uma atriz trans, né, então assim, tem uma comoção ali no olhar, né? Mas acredito que, se a gente lembrar que a Fernanda Torres, ela não começou ontem, né? A Fernanda Torres já foi premiada em Cannes, né? Com o filme do Arnaldo Jabor, né?
Eu te amo?
Exato, eu sei que vou te amar.
Eu sei que vou te amar.
Isso. Ele tem também um filme chamado Eu Te Amo com Pereia e a Sônia Braga.
Eu confundi.
Grande
Paulo César Pereia.
Imortal, né?
Paulo César Pereia. Ele, grande ator, já foi pro segundo andar.
Sim.
Já tá em outro plano.
Sim.
Mas o Pereia, apesar de ser um grande ator, o Pereia está mais associado àquela fase onde o cinema brasileiro era da pornô chanchada, muito sexo, né, sacanagem.
Exato.
E não condiz com o talento do Pereia, né?
Exato. O Pereia é gigante, né? Pereia é um ator muito versátil, os textos shakespearianos até. Provocações.
Ele ficou assim, muito, porque ele era muito irônico, né?
Sim, exatamente.
Mas enfim. Você acha que a gente passa? Por isso que eu fiz essa pergunta. Você gosta de filme brasileiro? Qual o filme que te marcou? Essa pergunta que fiz ao nosso ouvinte. Porque eu acho que nós amadurecemos muito, né?
Muito, muito. Você parava pra pensar que, por exemplo, tem um profissional que é muito importante nessa jornada, que a gente não conversa muito, que é o Rodrigo Teixeira, que é RT Filters, que é um produtor brasileiro que virou um produtor internacional. Ele, por exemplo, produziu filmes como Me Chame Pelo Seu Nome, né, do diretor italiano Guadagnino, que ganhou roteiro original. O Farol, A Bruxa, do Robert Higgins, que é o diretor do Nosferatu,
que está concorrendo em várias categorias.
Várias outras categorias. Então, o Rodrigo Teixeira é um cara que começou a abrir umas portas para o cinema brasileiro. E ele não menora o mérito do Walter Salles, que já tinha vindo desde o Central do Brasil. Mas ter profissionais articulados, como um produtor, né, de produções internacionais, é interessante também no Brasil. A gente pode olhar o cinema brasileiro com vários profissionais.
Claro.
O cinema, que é uma arte de várias, vários profissionais, esse também é um cara muito essencial para o Brasil estar tendo também essa repercussão em vários festivais. Né?
Para muitos, professor, já é uma tremenda vitória. Ainda Estou Aqui está concorrendo com o melhor filme. Porque, gente, aí é outra seara, hein?
Verdade.
A gente vai estar concorrendo com um peixe grande.
Exatamente.
Com produções hollywoodianas.
Exatamente. Produções, assim, com marketing, com lobby. Quem está distribuindo o Ainda Estou Aqui, a Sony Pictures. Mas, ao mesmo tempo, também lembrar desses outros filmes, né? Filmes de estofos, de grandes estúdios, né? Que já estão em Hollywood há muito tempo. E aí, esse é o grande feito do Brasil nesse sentido, né?
Ontem eu estava conversando com algumas pessoas, elas disseram, não é possível. Está concorrendo em 3 categorias, pelo menos uma vai levar. Não é tão simples assim.
Não, se a gente lembrar, por exemplo, a investida do Brasil com o Central do Brasil, do Walter Salles, mesmo diretor, de novo no Oscar.
A gigante Fernanda Montenegro não levou.
Perdeu para Gwyneth Paltrow, que na interpretação muito ruim do Shakespeare apaixonado.
Aquele filme eu achei muito fraco.
Muito ruim. E diga mais, aqueles produtores nem estão mais em Hollywood pegos com um caso de assédio.
Pois é.
Que é os irmãos Weinstein.
Eu particularmente entendo que o grande desafio é vencer esse filme aí.
Sim.
O concorrente.
O Emília Pérez.
Emília Pérez.
Emília Pérez.
Porque a temática é atual. Pela primeira vez, uma atriz trans foi indicada. Isso pode pesar.
Sim. Né? E tem uma advertência que as pessoas não estão falando, que é o filme da Letônia, que é uma animação sobre o gatinho Flow. Que será? Ganhou.
Será que uma animação tem chance?
Então, boa pergunta. Mas lembremos que a gente já teve no Oscar também com uma animação, né? Que é o Menino e o Mundo.
E o Brasil tem brasileiro fera em animação, hein?
Tem. A gente é referência lá. Se lembrar do filme lá do Esquilo. Você lembra desse filme?
Lembro, da Neve,
da
né?
Da Neve, exatamente.
Eu esqueci o nome dele.
É a Era do Gelo.
A Era do Gelo, exatamente.
Um brasileiro lá. É. O Rio também, que foi com o mesmo.
O Rio foi sensacional. Então, é interessante como a animação cresceu nas últimas décadas e pleiteou,
sim,
né? O direito de concorrer com filmes.
Exatamente. Exatamente. Os chamados live action agora estão com as animações. E aí vamos ver o que vai acontecer.
Você sabe que eu assisti. E eu aconselho a você, ouvinte, a assistir o filme Substância, da Demi Moore. E é inacreditável que tenha concorrido na categoria comédia, não teve isso?
Sim, é porque
pra mim nem é um drama, é um filme de terror aquilo.
Então, é como um filme. Não, exatamente, mas como eles não têm essa categoria, e ele tem uma coisa de uma ironia, de um humor ácido,
sim,
né? Pelo horror. Aí eles se enquadraram assim. Mas Demi Moore, que é uma querida de Hollywood, né? Que tem uma caminhada muito longa, já foi esposa do Bruce Willis. Enfim, tem todo uma presença, né? Essa talvez seja...
Eu adorei o filme. Eu confesso que eu saí meio enjoado. O filme é muito pesado, tá? Prepare-se.
Muito pesado.
Mas é de um humor ácido, é de uma crítica muito ácida a essa cultura da beleza. Né?
Exato. E é interessante que a diretora, né? É uma diretora, tá concorrendo à melhor direção. E aí você vê como é que o filme também ele aconteceu em Hollywood, né?
Professor, hoje um bate-papo com o professor Alex Vidigal, professor do curso de cinema e mídias digitais da Católica, está nos ajudando a entender um pouquinho o impacto do filme Ainda Estou Aqui ter sido indicado ontem, e a cerimônia é no próximo dia 2 de março,
né? Exato.
Há 13 indicações ao Oscar, melhor filme sem inédito, melhor filme estrangeiro e melhor atriz, Fernanda Montenegro. O fato dela ter vencido o Globo de Ouro, ela já sai na frente das outras ou não tem nada a ver?
Não, com certeza sai, principalmente porque assim, ela não tinha uma visibilidade em Hollywood desse tamanho, né? Como falei, ela já foi premiada em festivais como o Festival de Cannes, né? Lembrando também que a Fernanda Torres não apareceu ontem, né?
Não.
E assim, a Fernanda Montenegro, ela tem todo o nome, mas não é o nepotismo cultural. Ela realmente tem uma caminhada, tomou esse espaço com uma interpretação inigualável. Assim.
A Fernanda Torres tem um DNA muito privilegiado.
É
o Fernandão, o Fernando Torres, que já faleceu,
sim.
E a grande Fernanda Torres, né? Montenegro.
Fernanda Montenegro. E o irmão cineasta também, né? Ele fez o filme Redentor, Torres também. A família toda inspirada aí no...
Mesmo não vencendo nenhuma das três categorias, o senhor acha que já valeu? Vai dar uma maior fôlego pro cinema nacional?
Valeu. E eu te digo nessa perspectiva como educador ali na Católica, a gente tem os alunos, né, nessa formação, é uma inspiração sempre, né? É muito diferenciada essa energia, né, de ver a gente lá. A gente, pô, mas será? Será? E aí, mais uma vez, né? A gente lá. Cidade de Deus, Central do Brasil, e agora...
Teve o Beijo da Mulher-Aranha também, não teve?
Beijo da Mulher-Aranha, produção internacional.
80, né?
Exatamente. Sônia Braga, Raul Júlia, quem ganhou o Oscar de coadjuvante do William Hurt, que foi do final do Hector Babenco, né?
Sim.
Grande filme.
Babenco é um argentino, mas que...
Sim,
um argentino brasileiro.
Exatamente. Que a gente é desse, a gente abraça todo mundo.
Então, mas isso aqui é legal, viu, professor? Não é de hoje que a gente, não sei se bate na trave, mas não é de hoje que o Brasil vem marcando presença.
Exato.
Num círculo muito fechado.
Exato.
É difícil, por isso que já é uma tremenda vitória estar concorrendo com produções hollywoodianas. Como que é a votação? tem vários brasileiros que podem votar também, né?
Tem. Se a gente lembrar da época do próprio Cidade de Deus, teve alguns brasileiros que foram indicados em algumas categorias. Por exemplo, Daniel Rezende, que foi o montador do filme, ele foi indicado a melhor montagem, e ele é votante da academia. E pro Sônia Braga também, porque quando você entra nesse eixo, né, de produções internacionais, que a gente pode lembrar Wagner Moura, Alice Braga, são nossos atores que já estão muito lá.
A Alice, né? Braga tá lá.
Alice Braga bem destacada, né?
Destacado. Em séries. Ela participou do filme com...
Eduardo Mônica, tem vários.
Eduardo Mônica, mas produção hollywoodiana do...
Isso, eu tenho Eu Sou a Lenda, com o Smith,
ela
tá lá.
Eu Sou a Lenda, exatamente.
Ela tá lá. E aí ela tá nesse corpo aí de atriz internacional.
E ela é uma das atrizes principais, porque Eu Sou a Lenda... O cast de atores é pequeno.
Exato.
É basicamente o Will Smith contracenando com o cachorro dele e de repente cai de paraquedas a Alice Braga.
Alice Braga, e o Band é feito de computador lá, né?
Tem uns caras lá Mas é um filmaço.
Filmaço, né? legal.
E a Alice se destacou. E nós temos também outros atores que já furaram a bolha, né?
Sim.
Aquele galã brasileiro, Rodrigo Santoro.
Rodrigo Santoro, do Abril Despedaçado, que foi ator também do Walter Salles, né?
Eu gostei muito do filme 300.
300, que ele faz o vilão, né? O Chester, né?
Porque eu fiz questão de comprar os quadrinhos do Miller.
Do Frank Miller, exato. Grande autor.
Gente, eu fiquei impressionado como a adaptação do filme foi muito fiel aos quadrinhos.
Muito. E aquele momento ali... Foi bem interessante, tava tendo um boom, né? Tanto que o diretor Zack Snyder, ele fez o Watchmen, né? Que é do Alan Moore, com o Dave Gibbons. E, enfim, naquela energia das adaptações que praticamente nos anos 2000 virou um gênero, né? Herói virou um gênero.
Ô, seu Bruno, vamos convidar novamente o professor Alex para estar conosco aqui. Dia 2 é domingo ou sábado?
Eu acho que é domingo, geralmente o Oscar. 2 é domingo.
Domingo. Então, na segunda-feira, dia 3... Vamos combinar?
Estaremos aqui.
Pra gente...
Estaremos
Se
aqui.
Deus quiser, vamos falar não, da vamos, vitória vamos... pelo menos uma categoria.
Exato.
Né?
Não
é possível,
não,
né?
Não. Eu acredito que assim...
Pelo menos uma das três, o Brasil leva uma.
Eu confio muito, assim, com carinho. Porque a gente sabe, né? Essa festa é de peixe grande, né?
Peixe grande.
Então, assim, eu acredito que o Brasil tem grandes chances de levar o filme internacional. Se não vai levar, a Fernanda Montenegro... Pode ser uma grande realização. Mas tem também o carisma da Demi Moore, tem essa
atriz. Demi Moore é uma tremenda atriz.
Lembrando, né, Alex, aos nossos ouvintes, que o Brasil já foi indicado 4 vezes na categoria filmes internacionais, exatamente. Só que nunca venceu. Vai que agora ainda, né? Estou aqui, né?
Exatamente.
Seja eleito aí pela primeira vez.
Isso seria um grande diferencial. Mas lembrar disso também, né? A gente que gosta de... Tem essas provocações nossas, por exemplo, tem os argentinos que já tem Oscar. E nós, vamos nessa briga aí. Porque...
Essa briguinha particular, né?
Exatamente.
Os argentinos já têm Oscar?
Já. Eles têm um filme que... acho que é O Segredo de Seus Olhos, se não me engano, com o Darín, que é aquele...
Segredo de Sussurros.
Exatamente.
O Segredo de Seus Olhos é um filmaço.
Filmaço demais.
Ricardo Darín. O Ricardo Darín. Gente, pesquisa aí você. Dá uma gugada aí. Ricardo Darín. Se esse cara tiver um filme, pode assistir.
Eu nunca
assisti um filme do Ricardo Darín que tenha sido.
E ele
ruim.
É maravilhoso.
Sensacional.
Tem um outro dele, Nove Rainhas também.
Nove Rainhas.
Muito legal.
Tem um dele com Penélope Cruz também, se eu não me engano.
Sim, que é o do diretor.
Abre com Nesha.
Essa.
E tem um outro que são vários episódios, todos com humor bem ácido.
Sim. Sim.
E ele faz parte do primeiro.
É do Relatos Selvagens?
Relatos Selvagens. É um filmaço.
Filmaço.
A história dele, ele é um funcionário público,
isso,
né?
Isso.
E aí ele entra numa fase muito difícil, aí o carro dele é rebocado umas 3 vezes.
Sim.
Ele mexe com explosivo.
Exatamente, ele fica louco. Eu quero saber, eu vou explodir tudo.
Relatos Selvagens, vale a pena. Professor, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Encontro marcado, então, dia 3.
3 de fevereiro, segunda-feira.
Por favor, gente, vamos chegar aqui.
A vitória da Fernanda Montenegro.
Abrindo o jornal, Conexão Metrópolis.
Maravilhoso.
A vitória da Fernanda Montenegro.
A comemoração da gente, hein?
É isso. Fernanda Torres.
A gente se traz.
As duas são maravilhosas.
Obrigado,
querido. Um abraço.
Obrigado.
8 horas 34.